já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe de polícia. Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. São chamados de Capitães da Areia porque o cais é o seu quartel-general. E tem por comandante um molecote dos seus 14 anos, que é o mais terrível de todos, não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves, praticado na tarde de ontem. Infelizmente, a identidade deste chefe é desconhecida. O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de menores no sentido da extinção desse bando, para que recolham esses precoces criminosos, que já não deixam a cidade dormir em paz o seu sono tão merecido aos institutos de reforma de criança ou às prisões. Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário que sempre resiste à tirania, para que ela nunca ache que pode existir. Aqui, recebemos a cada programa um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o primeiro, por ter sido o melhor, por ter representado uma época especial de sua vida, ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois o programa de hoje não terá spoilers. Quero aproveitar também para mandar um abraço para a nossa ouvinte Juliana Marins, a arroba JuMarinsJu, que ouviu a nossa cena pós-créditos lá do episódio de Frankenstein e acertou qual seria a obra debatida hoje, destacando que Capitães da Areia se trata de um dos seus livros favoritos da vida também. Olha aí, é o favorito do convidado, é o favorito da Juliana e é dos meus favoritos também. Ela disse ainda que chegou ao nosso programa pela participação da Ana Raíssa. Então, Juliana, seja bem-vinda. Espero que você goste também do nosso programa de hoje, tá bem? Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Jorge Amado. Com a publicação de Capitães da Areia, encerro o ciclo de romances que intitulei Os Romances da Bahia. São 6 livros nos quais quis fixar a vida, os costumes, a língua do meu estado. Foi realmente esta a minha intenção, e eu digo, se bem possa parecer ambição demasiada para um moço de menos de 25 anos, tentar uma obra a qual ainda não se aventurara nenhum dos escritores brasileiros. Nunca houve de parte desses escritores uma tentativa honesta de fixar em romances a vida, o pitoresco, a estranha humanidade da Bahia. A Bahia é qualquer coisa misteriosa e grande como a Índia ou como certas regiões da África e das Ilhas do Sul. Isso sempre escapou aos poucos romancistas que quiseram fazer ficção tomando o meu estado como cenário e o seu povo como personagem. Se puseram diante dessa fértil e estranha humanidade uma atitude da mais absoluta incompreensão. Eles traziam no bolso um tipo estandartizado de herói de romance, ou um moço elegante e fino de maneiras, ou um herói sertanejo analfabeto e oratório. E nunca quiseram se aproximar realmente do povo, nunca souberam dos seus costumes, a não ser através de vagas informações. Nada há tão diversos que as figuras baianas dos romances que se tem escrito sobre o meu estado e a verdadeira humanidade da Bahia. Para fazer estes meus romances, que podem ter todos os defeitos, mas que têm uma qualidade, a absoluta honestidade do autor, Eu fui procurar o povo, fui viver com ele, desde a minha infância nas fazendas de cacau, a minha adolescência nos cafés da capital, as minhas viagens através de todo o estado, cortando nas mais diversas conduções, ouvindo e vendo a mais bela e estranha das humanidades do Brasil. Daí não admitir eu qualquer espécie de comparação entre os meus romances e os demais que já se escreveram sobre a Bahia. Não é uma questão de orgulho literário. É apenas a certeza de que ninguém até hoje se aventurou a olhar de frente e com tanto amor à humanidade baiana e os seus problemas. Ninguém sabe melhor da fraqueza e dos defeitos dos meus romances, que eu mesmo que os escrevi. Mas também ninguém pode avaliar o sacrifício que eles me custaram, a honestidade que presidiu a toda a sua feitura, o desinteresse e puro amor que fizeram com que o romancista se voltasse para a sua gente. Essa série de seis romances sobre a Bahia se baseia apenas no amor que um moço sentiu pelo sofrimento, pela alegria, pela vida da gente de sua terra. Foram livros escritos, se não com talento e capacidade literária, pelo menos com um desejo de absoluta compreensão. E aqui comigo hoje, sob a lua num velho trapiche abandonado, sempre desobedecendo e nunca reverenciando, ele que é podcaster, suposto leitor, escritor, vencedor do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Romance de Entretenimento pelo seu livro Olhos de Pixel, Lucas Mota. Seja bem-vindo, Lucas. Como vai?
Cara, vou muito bem, muito obrigado pelo convite, pelo espaço aí e pela oportunidade de falar desse livro que eu adoro, né, cara?
Ah, que beleza. Que maravilha. Sempre bom falar de Jorge Amado. Nós estamos aqui no nosso programa número 29 e é a primeira vez que alguém indica o Jorge Amado. É impressionante, eu achei que ia ser mais cedo. Bom, sem mais delongas, nos acompanha agora pelas deliciosas e perigosas vielas da cidade da Bahia. Este é o nosso episódio número 29, no qual discutiremos Capitães da Areia, o livro da vida de Lucas Mota. Vem com a gente.
Este é o Livro da Minha Vida, um podcast do portal Veia Dramática.
Bom, Capitães da Areia, livro publicado por Jorge Amado em 1937, se tornou um fenômeno mundial e até hoje é uma das obras brasileiras mais conhecidas no exterior. Além do sucesso lá fora, aqui no Brasil ele é comumente presente em listas de vestibulares e obra obrigatória nas escolas, bem como se tornou um verdadeiro xodó de diversas gerações de leitores. Eu costumo chamar o Capitães da Areia de indicação coringa, aquela que você pode propor para qualquer pessoa que dificilmente alguém vai desgostar. O livro narra as peripécias das crianças abandonadas pelas ruas da cidade da Bahia, que precisam cometer crimes para sobreviver. Mais que isso, Jorge Amado traça com maestria o perfil complexo de diversos personagens, carismáticos, assombrosos e apaixonantes, cada um na sua medida. Inesquecíveis. Lucas, começando pelo fim, o que te diz e o que representa para você a frase "Porque a revolução é uma pátria e uma família"?
Cara, você já vai começar com essa pergunta? Vamos então, vamos lá. Ô, cara, bom, primeiro que essa frase está literalmente tatuada, né, no meu pulso direito. Uma tatuagem muito significativa para mim. E por curiosidade, quem fez essa tatuagem foi minha esposa, porque ela, uns anos atrás, ela fez curso para tatuadora. Não é a profissão principal dela, mas ela, até antes da pandemia, ela tatuava ainda em casa, alguns amigos, alguns conhecidos, né? Depois da pandemia, ela entrou nesse recesso aí, para não receber gente em casa, né? Mas agora ela pretende retomar. Mas enfim, eu tenho algumas tatuagens dela, e essa aqui é uma delas, né? Porque a revolução é uma pátria e uma família. Porque se a gente pensar em revolução como uma mudança total do estado das coisas, seja elas quais forem, seja politicamente, seja esteticamente, artisticamente, enfim, pelo ponto de vista que você quiser olhar para essa palavra, revolução. É uma mudança completa do estado das coisas, certo? Você tem, só pode chamar de revolução aquilo que muda, aquilo que faz com que as coisas sigam um caminho diferente, entendeu? Do que vinham seguindo antes. É quase como se você desviasse o curso natural do rio, entendeu? Isso seria uma revolução. E a revolução é uma pátria e uma família, porque a revolução ela é frequentemente muito resistida, né? As pessoas resistem muito às mudanças, ainda que a gente comprove que essas mudanças vão fazer bem para todo mundo. Ainda que a gente consiga provar cientificamente ou argumentativamente, seja como for, ainda que a gente consiga convencer as pessoas de que essas mudanças radicais trariam um bem comum, que seria um bem acessível para todos, todo mundo ia aproveitar essas mudanças, ainda assim a revolução ela frequentemente é muito resistida, porque as pessoas têm medo de mudar, elas não gostam de mudar, elas não gostam do desconhecido e elas não gostam de alguém dizendo para elas o que fazer, né? Muito embora, na maioria das vezes, elas sigam o que alguém está dizendo sem perceber, né? A gente passou por um fenômeno mais ou menos parecido com isso aí no governo anterior ao atual aqui no nosso país, na era Bolsonaro, talvez era infernal que a gente passou aí, né? E a gente tinha muito esse discurso dos seguidores do Bolsonaro, assim, no sentido de que, ah, vocês têm políticos de estimação, ah, porque vocês ficam seguindo as ideias dos outros, vocês têm que ter a mente livre, vocês têm que pensar por conta própria. Eles meio que tinham esse discurso, e até hoje eles têm, de que eles são os pensadores livres, que eles que pensam por conta própria e que nós é que somos os manipulados, quando na verdade é exatamente o oposto, é exatamente o contrário, certo? Então a revolução, frequentemente ela encontra esses obstáculos, né? E quem trabalha pela revolução se enxerga, se entende, ainda que não concorde 100%, né, uns com os outros, assim. Então, a revolução ela se torna uma pátria e uma família nesse sentido, no sentido de que quando ninguém mais fica do seu lado, os revolucionários eles olham para você, mesmo que eles não concordem com tudo, eles te dão um tapinha nas costas e falam, não, beleza, a gente vai caminhar junto aqui. Pode não ser a melhor solução essa que você está propondo agora, mas eu vou te ajudar a chegar na solução ideal, entendeu? Então, esse é o significado dessa frase para mim, a revolução é uma pátria e uma família. As pessoas que querem uma mudança do estado das coisas, elas, frequentemente, elas têm a possibilidade de se tornar quase como se fosse mesmo uma pátria e uma família, né? Claro que a frase tem o seu nível de poesia, e ela tem um segundo significado também, que é o significado que alguns livros eles ganham depois que eles são publicados, que eles fogem do controle do seu autor. O seu autor ele poderia ter tido uma intenção X ou Y, mas depois que é publicado, essa intenção frequentemente é extrapolada. E é o caso aqui de Capitães da Areia, porque ele, por si só, é uma revolução na literatura brasileira em vários aspectos. Não só na carreira do Jorge Amado, que é uma carreira assim muito acima da média para os padrões literários brasileiros, em vários aspectos, mas também porque ele olhou para um lugar onde a literatura mainstream brasileira não estava olhando. E desde então, a literatura mainstream brasileira passou a olhar cada vez mais para esse mesmo lugar. E é claro, do ponto de vista técnico também, porque o livro ele apresenta uma estrutura muito única, muito que fugia dos padrões da época, do que estava sendo publicado na época. Então, por tudo isso, o Capitães da Areia, por si só, é uma revolução literária. Então essa frase acaba ganhando um significado duplo, né? O significado que ela tem mesmo, literal, poético, que o Jorge Amado escreveu, e o significado histórico que ela acabou atribuindo ao próprio livro, né?
Perfeito, e no livro ela é usada de uma forma apoteótica, né? É muito emocionante, né? Quando essa frase ela é utilizada no livro, tão perfeita a sua colocação. E pegando um gancho no que você falou sobre a poesia, né? A poesia, a revolução do Jorge Amado, como bem dizia o Antônio Cândido, né? Sobre esses primeiros romances da carreira do Jorge Amado, o autor ele sempre soube equilibrar muito bem a questão da poesia com a crítica social, Né? E isso é realmente inegável. Mas aqui no Capitães da Areia, Lucas, é mais do que poesia e crítica social, o Jorge Amado, ele projeta um painel tão pulsante, tão atemporal, que eu consigo perceber que quase 90 anos depois, né, que a gente está, ele permanece vívido, né, ele permanece encantador. Os personagens, eles continuam carismáticos, eles continuam encantadores, eles continuam mexendo com a gente. Né? É um fenômeno que não acontece em todos os livros do Jorge Amado. Né? Tem muita coisa que a gente vai ler hoje em dia que dá um certo estranhamento em certas coisas, algumas coisas incomodam e tal. E aqui, no caso do Capitães da Areia, ele continua muito vivo hoje, né? Lendo hoje em dia, ele continua muito vivo. Eu queria saber de você, primordialmente, a que se deve isso?
Cara, se deve justamente a ele ter olhado para um lugar que ninguém estava olhando. Esse livro aqui, a gente está falando de um livro que foi queimado em praça pública no seu lançamento, né? A gente está falando de um livro que coloca como protagonistas um grupo de meninos que moram no Trapiche e que levam a vida de pequenos golpes e pequenos crimes para poder se sustentar, para poder sobreviver. Então, a gente está falando, entre aspas, assim, de personagens, de pessoas que pela sociedade são vistas como criminosos, como vagabundo, como assim, não, a sociedade não tem nomes bons, nomes simpáticos para tratar essas pessoas aqui, esses personagens, esses meninos da história. O que o Jorge Amado faz é olhar para esses meninos, mostrar a realidade deles, mostrar o que que eles fazem para sobreviver, e ele não esconde nada, ele mostra muito bem no livro tudo isso, mas mostrar o lado humano, que é o lado que é muito frequentemente esquecido por essa galera que tem esse discurso altamente elitista do ódio às pessoas mais pobres, do ódio às pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, e até mesmo assim, aquele discurso do ladrão bom é ladrão morto, né? Ele vem muito desse lugar aí de você odiar pobre, né, cara? Porque a maioria esmagadora dos ladrões que tem por aí, se tivesse uma outra coisa para eles trabalharem e viver com dignidade, eles estavam lá, cara. Eles não estavam arriscando a vida tomar tiros de polícia, não. Entendeu? Se eles tivessem uma oportunidade de viver com dignidade, ganhar bem, sustentar sua família e sem ter que correr risco nenhum diante da lei, diante da polícia, você pode ter certeza que eles estariam lá. A maior parte está nessa vida porque não tem opção. E eu não estou nem entrando no mérito se é certo ou se é errado, não. Eu estou dizendo que o problema social é muito mais complexo do que você simplesmente desejar que esses caras sejam tudo morto, entendeu? E o Jorge Amado, ele olha para eles dessa forma, assim, olha, eles são humanos. Entendeu? A gente não pode tratar eles como monstros, a gente não pode simplesmente querer matar todos eles, porque não é assim que vai resolver o problema. Entendeu? Esse grupo de meninos que são conhecidos na cidade como Capitães da Areia, eles são. É um grupo bem grande até, tipo assim, tem um núcleo principal de personagens, assim, que são nomeados no livro, que são assim, os principais, vamos dizer assim, mas o grupo inteiro é bem maior, assim, eu acho que é mais de 40, né? Não sei se é 40 ou 50, não lembro agora o número exato, mas é um número bem grande assim de meninos que tem ali entre os Capitães da Areia. E esses personagens, eles falam muito, muito forte por causa da humanidade, entendeu? Por causa das fragilidades, porque ao mesmo tempo que eles estão ali planejando os crimes, os golpes que eles vão cometer, e às vezes falando ou fazendo coisas muito cruéis, coisas assim, tem cenas bem sombrias e bem difíceis de ler, assim, né, em alguns momentos do livro, mas ao mesmo tempo, o desejo deles é, vamos entrar ali naquele carrossel e dar uma volta, entendeu? Uma coisa que é completamente ingênua, infantil, uma coisa típica de criança, entendeu? Talvez o que o Jorge Amado queira dizer com isso é, tipo, ó, no fim das contas, eles são crianças que tiveram sua infância roubada de si, e tudo que eles queriam, na verdade, era só ser criança, mas eles não podem. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Ele coloca também a figura do padre, né? O padre José Pedro é um padre de origem humilde, ele só conseguiu estudar no seminário porque ele foi apadrinhado por alguém que tinha dinheiro, que pagou lá para ele poder estudar. E ele é um cara assim, que é considerado um padre sem estudo, um padre que não tem erudição, que não fala latim, aquela coisa toda, mas que ele olha para os meninos e trata os meninos como se fossem meninos. Fala assim, ó, vocês... Quer ajudar eles, quer tirar eles daquela realidade, condena as coisas erradas que eles fazem, sim, ele não passa a mão na cabeça, e ele fica falando também do ponto de vista religioso com eles bastante, até um deles lá meio que vai seguir os caminhos, os ensinamentos desse padre aí, mas esse é um padre que ele é muito perseguido dentro da própria religião dele, pelos próprios fiéis da igreja dele, justamente por querer tratar esses meninos com dignidade, por não tratar eles com todo esse desdém que a sociedade quer tratar, né? E um segundo ponto de por que esses personagens são marcantes é os nomes dos personagens, os nomes que o Jorge Amado escolheu para cada um deles. Todos eles são nomes que dão uma pista muito especial de quem esse personagem é, entendeu? Às vezes são, assim... Quase sempre é um apelido que você pode imaginar que o personagem ganhou no cotidiano ali da vida das ruas, que, enfim, com a galera que, vou tirar sarro dele, vou chamar ele de tal jeito, entendeu? A gente tem o Pedro Bala, que é o líder dos Capitães da Areia, e você já... Por que ele tem esse nome? Pedro Bala, entendeu? Tem o Sem Pernas, que é um dos personagens mais cativantes e com um dos finais assim, mais trágicos do livro... Tem o Gato, tem o Professor, tem o Pirulito, o Boa Vida, o João Grande. E se você olhar para os nomes desses personagens, assim, são todos nomes assim que, por si só, ele já te dá uma pista de quem são essas pessoas e que, com o passar do tempo, da leitura, assim, você vai se aprofundando mais na história desses personagens, você vai entendendo a conexão que o nome tem com tudo isso. Então, todas essas técnicas, todas essas escolhas do Jorge Amado colaboraram para que aqui no Capitães da Areia tivesse concentrado um número altíssimo de personagens marcantes de toda a carreira do Jorge Amado. Assim, eu não posso cravar que aqui os personagens mais icônicos estão nesse livro. Mas se a gente for listar os personagens mais icônicos e mais bem criados de toda a trajetória do Jorge Amado, a gente não pode esquecer do Capitães da Areia. Ele com certeza vai ter que ser um dos livros citados.
Eu acho, Lucas, que o que dá para cravar é que de toda a carreira do Jorge Amado, esse é o livro que tem mais personagens inesquecíveis em quantidade. Isso eu acho que dá para cravar, porque realmente todos eles são muito bons, né? Cada um no seu capítulo, cada um ali vivendo o seu episódio, né? Vivendo a sua situação, todos eles são inesquecíveis, né? E como eles são muitos, eu acho que dá para cravar, assim, sem medo de errar, que dos livros do Jorge Amado, esse é o que tem mais personagens inesquecíveis. E infelizmente, né, Lucas, eu acho que também essa questão da temporalidade é porque a gente evoluiu pouco também, né? Nessa questão humanitária, nessa questão das crianças de rua. É lógico que se por um lado, né, a gente vê toda a evolução da assistência social, a evolução de outras questões também, governamentais e tudo mais, isso evoluiu muito, né? Só que da mesma forma que isso evoluiu, a criminalidade também evoluiu, a fome também aumentou. Né? Tudo isso, a população também aumentou de forma assustadora. Né? Então, tudo isso, se a gente for colocar em perspectiva, a gente continua vivendo com esses problemas dos meninos de rua, né? Da criminalidade infantil, juvenil. Né? Então, isso também ajuda a gente conversar, que esse livro converse tanto com a gente, porque a gente ainda está vivendo essas mazelas. Você falou do padre, a gente pode fazer um paralelo desse padre do livro com o padre Júlio Lancelotti, que ele é uma voz dentro da Igreja Católica, olhando para os moradores em situação de rua e sendo atacado, né, pela direita brasileira, sendo atacado até por católicos, né, sendo atacado por gente de dentro da igreja, porque ele olha com humanidade, né? Ele quer ajudar, ele quer proteger, enquanto o governo manda a polícia bater. Quando ele chega para distribuir cobertor, quando ele chega para destruir sopa, chega a polícia mandando ele embora. Né? Chega a playboy aí que quer brincar de governante e manda construir barreira onde as pessoas dormem para eles não conseguirem dormir. Então, é uma coisa que a gente vive, né? Que a gente vê ainda diariamente. E em relação ao padre, tudo que aquele padre passou no livro, né, que a gente vê as pessoas lá nas cartas reclamando, né, e ele, como você mesmo disse, né, ele é meio que marginalizado dentro da própria igreja, a gente vê o padre Júlio Lancelotti passando hoje em dia. Né, então, além da maestria e da genialidade do Jorge Amado na construção desse livro e desses personagens, ainda tem esse problema da questão social que a gente continua vivendo, que faz esse livro conversar com a gente até hoje, né? E o Capitães da Areia, ele, como eu falei ali antes, né, ele foi publicado em 37, foi o início da carreira do Jorge Amado, né? O cara tinha 25 anos, é inacreditável. E é uma fase da carreira dele que ela é considerada mais engajada, né? E o livro, ele encerra essa série que o Jorge Amado batizou de Romances da Bahia, onde ele diz, né, naquele trecho que eu acabei de ler, que ele procurou retratar os sentimentos e a vida do povo da Bahia, que não eram retratados pelos outros escritores naquela época. Teoricamente, né, doutrinariamente, o chamado período do romance proletário, ele se encerra em 35, né? Então, Capitães da Areia, ele não entra nessa caixinha aí, nesse rótulo do romance proletário. E também a gente sabe que os livros da primeira metade da década de 30, né, ali bem no comecinho da carreira do Jorge Amado, né, até pela aquele fervor da juventude dele, a gente sabe que os livros do início da década são aqueles que ele pesa mais a mão, né, na política, né, na crítica política, mais partidária também, que ele costumava fazer. Ainda assim, o Capitães da Areia, ele é uma grande crítica social, ele é uma grande denúncia. Né? Ele é uma verdadeira denúncia das mazelas e do sofrimento daquelas crianças lá na cidade da Bahia. Né? E, ô Lucas, você sabe dizer quando ou o que foi que fez você passar a se interessar por leituras engajadas, leituras socialmente ou politicamente relevantes?
Olha, que essa é uma pergunta muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista. Eu acho que eu sempre me interessei, cara. Eu sempre me senti muito atraído por obras de arte que tivesse algum engajamento, que tivesse algum posicionamento. Antes de descobrir a literatura, antes de começar a ler para caramba um livro atrás do outro e querer conhecer os autores, eu já era bastante entusiasta da música. Assim, eu escutava bastante música, bandas, artistas, discos, assim. E eu gostava de muita coisa, sempre gostei de ouvir muita música. Mas o que falava mais alto para mim eram as músicas que tinham significado político, que tinham algum tipo de engajamento, algum tipo de comentário a ser feito, entendeu? E quanto mais inteligente, mais contundente fosse esse comentário, mais me agradava. E isso se estendeu para a literatura naturalmente, assim, esse tipo de história ele sempre me agradou, e é sempre os meus favoritos, sempre acabam indo para esse lado, entendeu? Sempre acabam indo para esse lugar, assim, de você ter um posicionamento mais contundente e específico para alguma causa, assim. Então, sei lá, quando eu descobri, eu conheci o Jorge Amado pelo A Vida e a... Não é, como que é? A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E foi o primeiro livro do Jorge Amado que eu li. E ele é um livro que, na verdade, ele critica um pouco da classe média brasileira e das hipocrisias dessa classe média. E é mais uma crítica, assim, comportamental. E aí depois eu fui direto pro Capitães da Areia, e aí eu realmente, assim, não, beleza, eu já tinha gostado do Quincas Berro d'Água, mas agora eu gostei mais ainda, sabe? Foi, você falou aí que Capitães da Areia faz parte da primeira fase do Jorge Amado, que é essa fase engajada. É a fase que eu mais gosto dele, sabe? Ele inaugura uma segunda fase ali no Gabriela Cravo e Canela, que é aquele romance de costumes que o pessoal fala e tal, que tem outras características que também é muito bom, que também é muito legal, vale a pena conhecer também. Não é assim que nós estamos falando de um autor que começou bem e terminou mal, pelo contrário, ele continuou muito bem, ele escreveu livros excelentes na segunda fase da carreira dele, mas os meus favoritos estão na primeira fase, justamente por causa desse comentário político, sabe? E que é um negócio que sempre me agradou. Eu não saberia dizer para você quando que eu comecei a me interessar por isso, porque na minha cabeça, desde sempre, eu me interessei por essas coisas.
Olha que eu vou concordar com você, viu? Eu também prefiro essa primeira fase do Jorge Amado, né? Apesar de, se a gente for pegar em relação a números, assim, eu não tenho números aqui agora, mas eu acho que os grandes sucessos do Jorge Amado, né? Gabriela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tieta e etc., eles são dessa segunda fase, né? Mais pitoresca, né? Dessa coisa mais, mais sensual da Bahia e tudo mais, dos costumes da Bahia. Mas eu também, eu gosto muito desse início, né? Da carreira do Jorge Amado, apesar dos críticos literários não gostarem muito, né? Dizem que ele era muito imaturo, né? Que ele pesava a mão na questão política e tudo mais, na questão partidária. Eu não vejo assim, sabe? Eu acho Capitães da Areia maravilhoso. O meu livro favorito da vida é Mar Morto, também é dessa época. Se a gente for pegar Suor, Cacau e Jubeabá, assim, nossa, é perfeito, cara. Eu não tenho para falar nada, assim. O Jorge Amado é o meu escritor favorito, e essa sequência, assim, eu acho difícil um escritor ter uma sequência dessa tão jovem, cara. Tão jovem, e o cara ter uma sequência dessa de livros de tanta qualidade igual o Jorge Amado teve. Você comentou que você começou pelo Quincas Berro d'Água e foi por mais ou menos qual fase da sua vida foi isso? Foi na adolescência? Você se recorda?
Cara, isso aconteceu já na fase adulta da minha vida. Tem coisa assim de talvez uns 4 ou 5 anos. 6 no máximo, né? Eu acho que 6 não chega a 6, 4 ou 5 anos. Porque eu fui atrás do Jorge Amado por causa do meu podcast, de Suposta Leitura, entendeu? O que acontece? Você falou, em 29 episódios, você foi o primeiro a trazer o Jorge Amado aqui como um dos livros da vida. Isso é muito, muito comum, cara. Por mais louco que pareça, né? Ninguém dos outros 28, né? Ninguém mencionou o Jorge Amado. Pode parecer estranho, mas não é. Sabe por quê? Porque a gente tem bons autores e bons livros há centenas, entendeu? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, assim, tem livro excelente pra caramba aí, publicado pra você escolher, pra você se identificar, pra você ler. E numa dessa, é muito comum que você demore até algum pouco, né? Você só na vida, na fase adulta, mais velho, assim, você acabe tendo contato com certos autores que são muito consagrados e muito famosos, porque eles não são poucos. Eu não tô falando assim, tipo, de, existem 5 ou 6 autores que são consagrados e são essenciais. Não, tem muito mais, cara. Tem dezenas e dezenas, centenas e centenas que, assim, que você pode garimpar muita coisa boa ali pra ler, pra conhecer. Então, o Jorge Amado foi um que passou batido por mim, sabe? Até porque o meu interesse na literatura, ele começou dentro do gênero que é o gênero que eu escrevo hoje, que eu trabalho hoje como escritor, que é fantasia e ficção científica. Mas quando eu era criança, adolescente, assim, foi primeiro a fantasia. Ficção científica eu descobri, assim, também no começo da vida adulta, né? Então, como eu vinha de uma tradição de ler muito, muito autor de fantasia, o Jorge Amado foi ficando. Ele não era um cara que me chamava atenção, também não era um cara, assim, que eu torcia o nariz, assim. Eu olhava para os nomes dos livros dele e eu pensava, poxa, um dia eu quero ler esse cara. Mas esse dia, assim, eu não tinha nenhuma pressa de chegar lá, porque ele não era um autor de fantasia, e o que eu estava lendo na época era mais fantasia, né? Agora, por conta do Suposta Leitura, eu precisei diversificar um pouco mais as coisas que eu lia. Eu já estava fazendo esse caminho naturalmente de me tornar um leitor mais eclético, né? Mas no Suposta Leitura ele acelerou esse processo, porque ele não é um podcast exclusivamente de fantasia. Então eu precisava também ler outras coisas e ter conteúdo para falar sobre outros autores. E aí eu peguei, naturalmente, os autores que já estavam no meu radar há anos. O Jorge Amado era um deles. Eu comecei pelo Quincas Berro d'Água, por quê? Porque ele era mais curto, porque era um livro menor que eu leria em menos tempo, e eu poderia já dizer, ok, gostei desse autor, gostei desse livro, agora eu vou conhecer outras coisas mais longas dele. E foi exatamente o que eu fiz, entendeu? Aí quando veio Capitães da Areia, depois veio Mar Morto, depois veio... Puxa vida, Tocaia Grande também, que é um livro excelente, cruel pra caramba, mas excelente. E depois veio Gabriela Cravo Canela, enfim, eu tô aí na jornada para matar todos os livros do Jorge Amado, entendeu? Em algum momento eu chego lá.
Nossa, isso é uma coisa muito boa, porque é muito livro para ler, né? Eu leio devagar para não terminar. Então, até já reli alguns, né? Então ainda vou devagar, porque infelizmente, né, não tá mais aqui e tem que aproveitar o que ele deixou aí de legado pra gente ler, e ainda bem que é bastante coisa, muita coisa boa. Ô Lucas, entrando agora especificamente no livro, o início de Capitães da Areia é realizado de uma maneira muito interessante, que além de criativa, ela é muito eficaz. Antes de entrar na narrativa propriamente dita, o Jorge Amado ele expõe ao leitor algumas cartas publicadas por um jornal local e também algumas reportagens, né, que tratam dessa questão das crianças que estão cometendo crimes pela cidade. Essa introdução ela já delimita muito bem qual que é o cenário que a gente vai acompanhar, qual que é o grande problema, né, que vai ser tratado ali na obra, escancara também o posicionamento de diversos setores da sociedade sobre o tema, né, a igreja, o reformatório, o juiz, uma mãe de um deles, né, morador e tudo mais. Eu gostaria de saber de você, Lu, se você gosta desse início, desse artifício que o Jorge Amado utilizou, e se você acha que teria uma perda substancial à obra se a gente fosse direto para a narrativa.
Sim. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta, sim, teria uma perda. E eu gosto muito desse começo pelo seguinte, porque é um começo que foge do padrão da época. Mais uma vez, eu vou bater naquela tecla de que um livro, por si só, é um livro revolucionário. Esse começo que ele traz aí para você o que seria trechos de matérias de jornal, assim, ou dessas cartas que você falou aí, que estão publicadas, e é ali que é mencionado o nome Capitães da Areia. Os meninos, eles são batizados assim pelo jornal, assim, até como se fosse assim, uma coisa meio sensacionalista, assim, se a gente fosse trazer para o nosso tempo, possivelmente o Datena faria algo parecido, entendeu? Mostraria imagens no programa dele de meninos de rua que moram no trapiche e praticam crimes e daria um nome super sensacionalista para esses meninos e trataria eles como verdadeiros monstros da sociedade, sabe? E ele começa assim, não por um acaso, porque historicamente a grande mídia no Brasil e em vários lugares do mundo também, mas vamos falar especificamente do Brasil agora, ela é dominada por uma galera muito poderosa, muito assim, latifundiária, assim, que não quer mudar o estado das coisas. Lembra que eu falei no começo desse pessoal que resiste às revoluções, que resiste à mudança? Quem resiste à mudança ou é porque não entendeu os benefícios que a mudança pode trazer, ou é porque tem muito a perder com a mudança. Entendeu? E aqui esse começo do usando a mídia para expor algumas informações básicas do livro é um começo genial, porque ele faz esse comentário de que, olha só, a gente tem aqui uma mídia, um jornal que, ao desumanizar essas pessoas, ele piora o problema delas, piora a situação dessas pessoas, desses meninos. Então, ele já deixa bem claro que ninguém está do lado. Ele começa a história dizendo: esses personagens que eu vou apresentar para você, ninguém está do lado deles. A mídia não está do lado deles, a opinião pública não está do lado deles, as pessoas não gostam deles e, se pudessem, eliminaria todos eles. Basicamente, já começa assim. E é uma maneira muito interessante de começar, sabe? É uma maneira muito... até por questão de formato mesmo, assim, né? De você trazer um tipo de estrutura diferente para começar a contar essa história. Isso é bem, bem interessante, né? Outra coisa que eu sei que você não perguntou isso, mas eu já vou, já que eu estou falando de formato, eu já quero comentar isso também, que é a questão do livro, ele não tem uma espinha dorsal narrativa, no sentido de que não tem uma história principal acontecendo, começo, meio e fim, que a gente vai acompanhar. Ele é um, assim, cada capítulo conta meio que a história de um dos meninos do Trapiche, pega um deles como personagem, você acompanha o ponto de vista desse menino, e tudo isso junto vai montar a realidade dos Capitães da Areia. Vai montar o que é a vida que eles vivem, né? O que eles fazem e o que aconteceu com cada um deles no fim dessa vida que eles levaram, né? Então, é um livro assim que não é uma historinha no sentido tradicional, né? No formato tradicional de começo, meio e fim. Ela é quase que assim uma concha de retalhos costurada para te contar uma história através do contexto de vários personagens. Que isso também é um negócio evolucionário, em termos narrativos, assim. É muito fácil você perder o controle narrativo quando você tenta contar uma história desse jeito. E, mais uma vez, você falou aí, né? A gente tá falando de um Jorge Amado aí com seus 25 anos de idade, no começo de carreira, assim, não é aquele Jorge Amado mais do final da carreira que já tinha aí as suas dezenas de livros publicados e anos e anos de experiência, né? A gente tá falando de um cara lá no começo, ousando desse tanto e acertando, né? O que é muito impressionante.
Bom, já que você falou dos personagens, vamos então falar deles, né? Que é um ponto fascinante desse livro, é a construção dos personagens e a forma com que o Jorge Amado consegue criar personalidades tão profundas, tão distintas e bem definidas, né? Você até citou aí que ele usa esse artifício dos nomes, né? Para fazer a gente identificar bem cada um, para não misturar, porque é incrível, porque são crianças, né? São crianças, e mesmo assim ele consegue que a gente consiga entender a complexidade da personalidade e do psicológico de cada um deles, a história vivida por eles, né? Tudo faz muito sentido dentro daquele universo que ele criou, dentro daquele mundo que os Capitães da Areia estão inseridos. Todas as reações, todas as movimentações deles fazem sentido, né? Dentro da personalidade de cada um, tudo é muito bem colocado, todas as atitudes deles estão coerentes ao que é apresentado para a gente durante toda a obra. Né? Eu gostaria, então, que você já falou um pouco, né, sobre cada um deles, queria que você dissesse para mim qual que é o seu favorito, se você tem um que você gosta mais aí dos personagens do livro, e também que você, né, além da frase que você tem tatuada, né, qual que é a passagem favorita sua na obra, qual que é o trecho, qual que é a história, o episódio, fica à vontade aí para você discorrer sobre o seu personagem e a sua passagem favorita.
Cara, então, eu acho que personagem favorito nesse livro, como é um livro que tem muitos personagens icônicos, Eu não consigo citar menos de três, assim, eu preciso escolher três, assim.
Fica à vontade.
O Pedro Bala, que é o líder dos meninos ali, e que... Até que ponto eu posso dar spoilers aqui, posso falar detalhes da trama, Carvalho? Você vai me guiando aí.
Assim, sobre a trama, pode falar. Acho que só o final que é bom a gente
evitar
falar deles, né? Isso.
Tá bom. Então, a gente tem o Pedro Bala, que é um menino que ele tem uma cicatriz no rosto e ele é o líder desse bando dos Capitães da Areia. E a gente vai descobrir que essa cicatriz veio porque ele tomou a liderança do bando do antigo líder, numa briga, né? Então foi uma coisa bem violenta, assim. E ele tem ele é um líder natural, entendeu? As pessoas admiram ele, seguem o que ele fala, obedecem, respeitam ele. Ele conquista o respeito de todo mundo com uma certa facilidade, assim. E em determinado momento da história, ele vai descobrir quem é o pai dele, que é um cara que já morreu. Ele não vai conhecer pessoalmente o pai dele, mas ele descobre que o pai dele era um cara que era estivador no porto e liderou uma greve no porto, né? Um cara sindicalista ali e tal. E ele apanhou da polícia e morreu, entendeu? Durante a greve, né? Não, assim, a reação é mais um comentário político, né? Os trabalhadores ali reivindicando condições melhores de trabalho, e aí tocam a polícia em cima deles, e a polícia acha natural matar o líder dessa greve aí no meio da confusão, né? Então ele descobre que o pai dele, na verdade, era esse cara, e ele começa a se sentir atraído por essa questão sindicalista, e é muito interessante o futuro que ele vai ter, é um arco muito legal do Pedro Bala. Mas eu gosto muito, muito também do Sem Pernas, que eu já citei, que é um menino que tem, ele é coxo, né, de uma perna, ele tem problema em uma das pernas, ele anda meio que mancando, e ele tem um trauma, assim, eu acho que de todos os personagens, ele é o que tem um psicológico assim mais abalado, sabe? Porque ele tem um trauma de uma vez que ele foi preso e os policiais estavam bêbados e fizeram ele ficar correndo em volta de uma mesa e dando risada dele, tirando sarro porque ele mancava, né? E eles fizeram ele correr, não deixava ele parar até que ele simplesmente desfaleceu, assim, ele desmaiou, caiu no chão porque ele não aguentava mais correr, não aguentava mais ficar entretendo os policiais ali com, sei lá, com o jeito dele de se locomover, né? E ele pegou um trauma muito grande desse episódio e um ódio gigantesco da polícia. E ele tem um final trágico. Eu não vou dizer exatamente como é o final dele, mas se você que está ouvindo agora, você não leu Capitães da Areia, você vai ler depois de terminar esse podcast aqui, quando você chegar nesse momento em que a história do Sem Pernas chega à sua conclusão, você vai lembrar do que eu tô falando aqui. É um final muito triste, é um final muito trágico. Esse personagem, ele merecia, na verdade, é difícil falar que ele merecia um final melhor, porque do ponto de vista narrativo tá muito bem resolvido, mas ele é um menino tão cativante que você torce por ele até o fim, sabe? Mas, assim, é um fim muito triste que ele tem. E o terceiro personagem que eu gosto também é o Volta Seca. O Volta Seca é um menino que ele tem uma obsessão muito louca pelo Lampião, cara. Pelo
cangaceiro. Nossa, isso é maravilhoso.
E ele cisma que o Lampião é o padrinho dele. Ele fala isso o tempo todo e o pessoal tipo, meio que desconfia. Fala, ah, esse cara tá inventando, né? Mas é muito interessante que em determinado momento ele assim, quando ele fica um pouco mais velho, ele larga o bando e vai atrás do Lampião para ver se ele acha o Lampião por aí, sabe? Ele tem essa obsessão, assim, esse negócio de... Eu acho muito divertido. E o nome Volta Seca é um nome muito bom, cara. É um nome muito sugestivo, assim, do que isso significa, do que isso pode entregar de pista sobre quem é esse personagem, né?
É um Enfim, nome de cangaceiro, né?
É o nome de cangaceiro. Ele tá pronto, entendeu? Tá pronto para sair junto com o Lampião.
Ah, que legal. Ó, eu gosto muito do Sem Pernas, cara. Eu acho que se eu tivesse que destacar um, eu destacaria o Sem Pernas. Eu gosto muito da passagem que ele vai morar na casa da senhora, acho que era Dona Esther, e do seu Raul, que são, é um casal de idosos, né, que acolhem ele. Ele finge lá que é bonzinho e tal, e aí eles acolhem. Na verdade, eles estavam tramando roubar a casa, né? E aí ele diz que ele chama, eu não lembro o nome, acho que é Augusto, e por uma coincidência era o nome do filho deles que morreu, e aí os dois pegam ele para criar, e ele fica desesperado, porque a senhora trata ele, né, com muito amor, com muito coração, né, e trata ele de um jeito que nunca ninguém tratou. E ele fica com sentimentos conflitantes, né, porque ele se sente um traidor, porque ele virou um Mauricinho, né? Tá lá tudo de roupa arrumada e se alimentando não sei quantas vezes por dia e penteando o cabelo. E ele se sente um traidor. E ele sente saudade da rua. Ele sente saudade da liberdade. E ao mesmo tempo que ele pega afeto por aquelas pessoas. E ele não quer magoar eles, né? É muito bonito, cara. E essa questão que você falou dele ser um cara traumatizado, e diversas vezes ele é muito cruel, né? Porque ele repassa essa crueldade do mundo fez com ele, né? Que o mundo faz com eles, e ele repassa para frente, né? Ele é um cara que ele tem alguns rompantes assim, de ser bem cruel, e ele tem muito pesadelo com essa questão da polícia, de estar apanhando e tal, e é muito interessante. Da vez que que ele para de sonhar com a polícia e ele começa a sonhar com aquela senhora, Dona Esther, decepcionada com ele, né, descobrindo que ele era uma farsa. Nossa, isso é muito bonito, cara. Eu gosto muito dessa passagem. E outras duas coisas que... Outras duas passagens que eu gosto, que eu não vou falar, porque aí seria spoiler. Spoiler é o final do Pedro Bala e é o final da Dora, que nós não vamos falar aqui por causa dos spoilers, mas que são duas passagens muito marcantes para mim também desse livro. E já falando da Dora, é uma polêmica, né, que existe acerca da obra do Jorge Amado, e é em relação à objetificação feminina, né, o excesso de sexualização do corpo feminino, especialmente da mulher preta e tal. Aqui no Capitães da Areia, a gente tem uma personagem mulher apenas, né, que tem uma certa relevância mais profunda na história, que é a Dora, né, que é a Dora mãe, Dora irmã, Dora noiva, Dora esposa, né, a Dora é a única garota do grupo, né, e ela vive, a gente pode dizer assim, uma história de amor com o Pedro Bala, que é o líder deles, né, dos Capitães da Areia. Lucas, eu queria saber de você a sua opinião sobre a personagem Dora e como que o Jorge Amado inclui ela e trabalha essa construção feminina na história, nesse ambiente basicamente masculino, né?
Cara, isso é muito interessante, sabe? Eu acho que para responder isso, é legal a gente lembrar que nós somos aqui dois homens conversando sobre representatividade feminina em um livro, sabe? Então vai ter um limite até onde a gente pode ir com as nossas reflexões, entendeu? O ideal seria que a gente tivesse pelo menos mais duas mulheres aqui participando dessa conversa com a gente para poder enriquecer essa visão. Mas da maneira que eu vejo, é assim, a gente não tem como fugir do ambiente que a gente vive e do tempo que a gente vive. Ninguém existe solto no espaço. Todo mundo existe em algum lugar, em algum tempo, em alguma época. E o Jorge Amado, pela época que ele vivia, pelo local que ele vivia, pelas pessoas com quem ele conviveu, pela história de vida dele, ele era um cara muito progressista, que pensava muito à frente do seu tempo. Mas ainda assim, mesmo pensando à frente do seu tempo, ele tinha algumas limitações da época também. Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda no Capitães da Areia é o fato de que eu tenho aqui uma penca de personagens meninos interessantes e uma única menina. Entendeu? É basicamente assim, como se eu quisesse dizer assim que, ok, a gente tem um problema com meninos de rua, só que as meninas não, as meninas nunca são abandonadas, as meninas nunca praticam crimes, as meninas nunca se juntam a esses grupos, o que não é verdade, elas acontecem também, entendeu? Tipo, elas também estão sujeitas às intempéries da vida, como todo mundo, né? Então eu gostaria que o grupo dos Capitães da Areia também tivesse uma participação maior feminina. Então, o primeiro comentário que eu faço é esse, assim, né? Até por uma questão da época, e a gente tem um histórico de ignorar personagens femininas na literatura, de pouca representatividade, de dar poucos espaços para as autoras mulheres escreverem suas histórias também. Então, tudo isso conta. E a gente está falando, enfim, de décadas atrás, quando esse livro foi lançado, a gente está falando do Brasil, que é um país que é muito atrasado em várias dessas questões. E, tendo dito isso, tendo feito toda essa introdução aqui, eu acho que a Dora é um personagem legal, ela enriquece a obra, ela é interessante para a obra, e assim, uma das cenas mais bonitas do livro envolve ela e envolve uma estrela. Eu não vou entrar em detalhes porque isso também seria spoiler, mas quando você chegar nesse momento da leitura que tiver envolvendo a Dora e uma estrela no céu, você vai lembrar do que eu estou falando. É uma das cenas mais bonitas do livro, e então ela é muito significativa assim para a história. Mas eu acho que, sim, se a gente fosse. Se esse fosse um livro publicado hoje em dia, talvez a gente poderia ser muito mais crítico em relação a algumas cobranças. De que, por exemplo, não cabe um autor dos nossos tempos fazer uma subrepresentação feminina desse jeito, sabe? poucas personagens femininas, basicamente de grande relevância para o texto, só a Dora mesmo, só tem uma, entende? E ainda assim, eu não sei se ela recebeu o tratamento que ela merecia enquanto personagem. Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais participativa no texto, ou pelo menos que tivessem outras personagens femininas também tão participativas quanto ela, já ajudaria bastante, né? Mas isso é uma cobrança que eu faria de um autor agora, dos nossos dias, publicando por agora. Eu não posso cobrar isso do Jorge Amado, porque não é justo, entendeu? Essas discussões, elas chegam pra gente há pouco tempo. Tem menos de 10 anos que a gente está discutindo isso ativamente em relação à literatura brasileira. Claro, não estou falando das feministas e das ativistas que estão há muito mais tempo do que isso falando. Estou falando que essa discussão de representação feminina nos livros, ela está chegando para o grande público agora, tem menos de uma década. Entende? Então eu não posso olhar para várias décadas atrás e cobrar que essa discussão tivesse lá instalada na cabeça do Jorge Amado. Então, por um lado, eu penso assim. Por outro, tem esses pontos que me incomodam também. Assim, eu não posso ignorar que eu leio esse livro, eu adoro esse livro, é um dos livros da minha vida, de fato, ele está tatuado em mim, mas eu não fecho os olhos para essas coisas que eu acho que agora estão um pouco datadas, entendeu? Especialmente a cena que envolve ali, tem uma cena de estupro ali na praia também, né? Então é uma cena que me incomoda bastante, sabe? Então, não que a gente tenha que ser higienista de literatura, não pode ter estupro nos livros, não é isso, né? Mas eu acho que poderia ter uma forma, se para os padrões de hoje, essa cena está um pouco datada, talvez não, entendeu? Não cabe mais, assim, né? Mais uma vez, eu não vou cobrar isso do Jorge Amado, que é um cara que não é dos tempos de hoje. Ele nem está mais aqui para se defender também, né? Mas eu cobraria isso, com certeza, dos autores de agora.
Se eu não me engano, essa cena do estupro é uma das primeiras cenas do Pedro Bala, né? O Jorge Amado escolheu essa cena para nos apresentar o personagem, né? Realmente é uma cena complicada. Lucas, você foi o vencedor do Prêmio Jabuti em 2022, um dos prêmios literários mais importantes do país, que inclusive o Jorge Amado também ganhou, né? Você ganhou pelo seu livro Olhos de Pixel. Eu vou fazer uma observação aqui e gostaria que você ficasse à vontade para me corrigir, falar que eu estou falando besteira e tal. Até porque eu não sei a questão cronológica, né, de como aconteceu a sua criação e tudo mais. Você, nos Olhos de Pixel, nos apresenta um grupo de personagens marginalizados também, oprimidos por um sistema, que acabam precisando se unir para se virar, né? Para conseguir sobreviver nesse submundo que eles estão inseridos. Em muitas passagens do romance, a gente consegue fazer esse paralelo, né? Do Capitães da Areia com a obra do Jorge Amado, né? Ele tem o seu livro, ele tem também essa vibe revolucionária de crítica social muito forte, né? Várias passagens, várias frases que você usa relacionadas a isso, e ao mesmo tempo que não deixa de lado as questões humanas e familiares, as questões familiares dos personagens, né? Então eu gostaria de saber de você se faz sentido essa leitura que eu fiz, e se sim, se você acredita que o Capitães da Areia ou o Jorge Amado tenham te influenciado diretamente na construção do Oz de Pixel. Eu não sei se você leu antes, né, ou não. Ou se essa sua própria formação engajada, politicamente e socialmente preocupada com questões importantes, essa sua formação de caráter tenha desaguado também no Lucas escritor?
Eu acho que a resposta é sim para as duas possibilidades, se é que é possível isso, né? Vou tentar explicar melhor assim, né, cara? É claro que o Capitães da Areia me influenciou pra caramba, eu li ele antes de escrever Olhos de Pixel, com certeza. Ele não é uma influência direta no sentido de que Olhos de Pixel, ele tem uma estética completamente diferente. Eu tô falando de um livro cyberpunk, assim, que é... Enfim, é uma proposta totalmente diferente, mas esse negócio de você olhar, dar um olhar especial para personagens marginalizados é algo que você vai encontrar com uma certa frequência nas coisas que eu escrevo, não só em Olhos de Pixel. Eu costumo brincar, eu falo que eu tenho interesse em contar a história das pessoas que, de alguma forma, são marginalizadas ou subestimadas pela sociedade, entendeu? Se for para eu criar a protagonista que vem de cima, vai ser só para tirar sarro dele, só para fazer uma sátira, entendeu? Porque é muito mais interessante contar a história de quem vem de baixo, pelo menos para mim. É muito mais interessante olhar para quem está embaixo da bota que tá pisoteando ele, entendeu? Tipo, não para quem tá vestindo a bota e pisando quem tá embaixo, sabe? Então, nesse sentido, sim, Capitães da Areia influencia quase tudo que eu escrevo, porque eu gosto muito de olhar para um lado que a sociedade às vezes não olha, entendeu? Então, Olhos de Pixel, ele tem esses personagens totalmente do submundo, mas eu tenho outros textos já publicados também, que tem personagens marginalizados, tenho alguns textos inéditos que vão sair em algum momento no futuro aí, que também tem essa característica do personagem marginalizado, porque é um personagem que eu gosto de trabalhar, entendeu? Eu gosto de olhar do ponto de vista de quem vem de baixo. Eu acho que um herói que vem de baixo é muito mais interessante do que um herói que vem de cima. Entendeu? Porque o herói que vem de baixo, ele precisa ser muito mais forte do que o herói que vem de cima para ele atingir os seus objetivos. Então, nesse sentido, com certeza, Capitães da Areia me influenciou, porque, de certo modo, e com outras palavras e com outra estética, era isso que o Jorge Amado estava tentando dizer para a gente, entendeu? Que a história dessas pessoas marginalizadas, ela tinha um quê heróico a mais, assim, porque a vida é mais difícil para eles naturalmente. Então, para eles terem um final bom, um final que a gente possa considerar feliz ou de sucesso, ou pelo menos assim, satisfatório, eles precisam se esforçar muito mais de quem vem de cima, sabe? Então, sim, assim, com certeza eu assumo essa referência aí do Capitães da Areia em quase tudo que eu escrevo.
E ainda falando sobre Olhos de Pixel, uma coisa que é importante na história é a questão da religião e da forma como ela, quando utilizada como objeto de poder vinculada a governos, ela pode trazer regimes autoritários terríveis, né? O Jorge Amado, ele também trabalhou muito, né, com essa temática da religião e do Estado como instrumentos de exclusão de determinadas classes sociais, muito voltada, ele gosta muito, né, de fazer essa crítica, a hipocrisia, né, desses elementos religiosos, dessa elite religiosa. Em relação a isso, Lucas, a minha opinião, eu acho importantíssimo que a arte, a cultura contemporânea trabalhe com essas temáticas, não só como crítica, mas como denúncia mesmo, né, para essas nossas mazelas atuais, né? Eu gostaria de saber, você já disse aí que você é um cara que gosta de trabalhar, né, com esse tipo de temática, mas assim, de modo geral, eu queria saber de você qual que é a importância da literatura contemporânea brasileira continuar falando disso, fazendo denúncia, fazendo crítica, a importância da literatura brasileira na transformação social, de uma consciência social dos nossos leitores atualmente. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso.
Olha, eu, por mais que a crítica social ela seja uma parte fundamental daquilo que eu escrevo e que ela esteja presente na maioria dos meus livros favoritos, eu acho que a literatura não tem obrigação nenhuma de fazer nada, a não ser ser literatura, a não ser, entendeu, tá ali trabalhando com a forma literária de algum jeito, sabe? Então, a literatura, tem uma frase que eu sempre repito, a literatura não tem que ser agradável. O livro não tem obrigação nenhuma de te dar prazer, entendeu? Ele pode muito bem ser incômodo, ele pode muito bem ser provocativo. E alguns dos grandes livros da história da literatura são incômodos e provocativos. O próprio Capitães da Areia, ele foi extremamente incômodo e provocativo na época do seu lançamento, sabe, a ponto de ter uma galera que queria queimar em praça pública, sabe, é um negócio mais, sei lá, se tiver alguma estratégia mais idiota do que essa, sei lá, eu desconheço, sabe, como eu vou resistir à publicação de um livro, vou comprar vários e queimar em praça pública, não. A editora, obviamente, vai publicar mais, entendeu, vai aumentar a tiragem e distribuir mais. E tendo dito isso, eu acho que a literatura não tem essa obrigação de fazer esse comentário social. Ela não precisa ser agradável, não precisa ser crítica, ela não precisa ser metafórica, ela não precisa ser poética, ela não precisa ser engraçada, divertida, não precisa conter entretenimento, ela não precisa ser experimental, ela não responde a ninguém. Ela não precisa ser nada. E justamente por não precisar ser nada, é que ela pode ser todas essas coisas. Entendeu? Então, por um lado, eu, assim, do ponto de vista histórico, é importantíssimo que os autores que naturalmente gostem dessa ideia de fazer esse comentário social, essa crítica política, que eles continuem fazendo. Porque a gente precisa disso mais do que nunca e vai continuar precisando. Entendeu? A gente precisa ser capaz de usar as nossas armas, que no caso é a literatura, a criação literária, para trazer essas reflexões, entendeu? Tipo assim, o Capitães da Areia é um livro que rendeu longas discussões sobre vários assuntos e até hoje continua rendendo, sabe? Então, se você faz o trabalho direito, o seu livro ele pode se tornar algo assim também. Com o tempo, quem sabe, ele pode atingir algumas esferas a mais da sociedade brasileira, no sentido de ajudar a gente a repensar certos caminhos, sabe? Não é difícil, não é raro a literatura ficcional ser um ponto de partida para um pensamento novo. Isso acontece, isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Então, eu acho importante que os autores que já têm essa inclinação continuem fazendo. Mas eu nunca, nunca vou dizer que é obrigação de todo mundo fazer isso, entendeu? Porque isso seria colocar a literatura numa caixinha, e a literatura ela não pode ser colocada numa caixinha, muito embora as pessoas tentem, muito embora frequentemente você veja aí alguém, um cara mais elitista aí querendo dizer para você o que é literatura e o que não é, certo? E isso é impossível, não tem como a gente traçar essa linha e mexer com esquadro desse tanto, assim. Tem um limite que a gente pode ir. A literatura, para ela continuar sendo tão impactante e tão diversa, ela precisa continuar sendo livre. E ela vai continuar sendo livre porque é impossível aprisionar a literatura. Ela não é algo palpável para você controlar, entendeu? Não sou eu, não é você, não é ninguém que decide para que caminho a literatura tem que seguir. Ela simplesmente segue e pronto. A gente só analisa depois. A gente pode discutir, ó, eu gosto mais assim, gosto mais assado. Mas não tem nada que a gente possa fazer para impedir ou decidir qual é o caminho que a literatura vai seguir. E nesse sentido, eu acho muito bem-vindo que os autores contemporâneos façam esse comentário político, mas eu também entendo que nem todo autor é bom nisso, nessa parte, e alguns autores não têm interesse em fazer isso, e tá tudo bem também, sabe? Agora, mesmo que você não queira fazer comentário político ativamente, assim, de propósito, você não pode, a gente não pode negar que a vida, do jeito que ela é, ela por si só ela é um comentário político. Se eu for retratar, se eu for simplesmente tentar emular a realidade em um livro sem a pretensão de fazer uma crítica política, vai acabar soando como se fosse, entendeu? Uma crítica política, porque o mundo está organizado de uma forma altamente criticável.
Perfeito, Lucas. Eu queria que você deixasse um recado agora para quem não leu Capitães da Areia e que ouviu o nosso programa. Queria que você convencesse eles aí. O que você tem a dizer para quem não leu e que deveria procurar Capitães da Areia de Jorge Amado?
Cara, se até agora você não se convenceu a dar uma chance aqui para Capitães da Areia, eu vou dizer que esse aqui é um livro que ele vai te cativar pelos personagens, tá? Ele tem vários méritos, não é só os personagens, a gente falou aqui de vários outros aspectos do livro, mas os personagens, eles são talvez o que as pessoas mais lembrem depois de um tempo, sabe? Cada capítulo você vai acompanhar um dos meninos e uma dessas aventuras e uma dessas coisas que eles têm que fazer ou que eles decidem fazer, e é muito interessante você ir conhecendo eles aos poucos, sabe? É muito interessante você entrar nesse universo e ver como eles são tratados de forma totalmente assim, desumana pela sociedade, mas ao mesmo tempo ali tem o padre, tem a mãe de santo, que tratam eles muito bem e tem um respeito e um carinho muito grande por eles, e você percebe essa humanidade, você percebe que no fundo eles queriam muito só ser criança, só se preocupar com outras coisas de criança, e não podem por causa da situação que eles estão inseridos ali. Então ele é um livro que vai fazer você entender o lado deles, ainda que você não concorde com nada do que eles falem, com nada do que eles façam, ainda que você não goste de certas decisões de alguns personagens aqui, mas ele é um livro muito cativante, entendeu? Eu vou fazer um paralelo aqui, você vai ser quase como se fosse o padre José Pedro lendo esse livro, porque você pode não concordar com o que os meninos fazem, mas você não pode negar que você vai gostar muito deles e que você quer que cada um deles tenha o melhor final possível, entendeu? Então, é isso, sabe? Valeu, Capitães da Areia, dê uma chance, porque com certeza alguns dos seus personagens favoritos podem estar dentro desse livro aqui.
Maravilha, gente! Vamos fazer agora um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com a nossa sessão de indicações, tá? Fica quieto aí que a gente já volta.
Salve, pessoal! Interrompendo só um minutinho a nossa gravação sobre Capitães da Areia com o Lucas Mota para passar alguns recadinhos para vocês. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos procurar pelo e-mail no veiadramatica@hotmail.com. Você nos encontra também no Twitter, no @veiadramatica, ou então no Instagram, no @dramaticaveia. Se você gosta de poesia, eu tenho um livro de poesia publicado que você encontra na lojinha da editora Multifoco. Então acesse lá a lojinha da editora Multifoco e procure pelo meu livro Leve-me Água do Mar. Se você gosta de poesia, distribua poesia aí nesse fim de ano e comece um 2024 muito mais poético, muito mais bonito. Eu queria também aproveitar aqui para ler a mensagem de um ouvinte nosso, do Edmo, que deixou um comentário lá no nosso programa do Veia Melodramática, né, nosso encerramento da nossa temporada sobre mulheres apaixonadas, que ele perguntou qual vai ser a próxima novela maratonada e disse que ama a gente. Olha só, que mensagem bonita. A gente que te ama, Edmo. Muito obrigado, continue aí ouvindo. Eu não vou saber te responder aqui agora qual que é a próxima novela maratonada, porque o Veia Melodramática, ele é um quadro que ele demanda um pouco mais de tempo para ser preparado, porque a gente precisa de uma logística diferente, né, de que todo mundo esteja aí livre para conseguir rever a novela, ou ver a novela, se for uma novela nova. A gente precisa programar e ver a agenda de todo mundo. Então, mas assim que a gente tiver essa resposta, você vai saber, siga a gente aí nas redes sociais, mas aproveita, Edmo, e comenta aí. Não só ele, mas os outros ouvintes também. Qual novela que você quer que a gente assista e que a gente faça um programa lá no nosso quadro Veia Melodramática? Só não pode ser Manuel Carlos e Lícia Manzo, porque nós já fizemos. E o nosso objetivo agora é fazer uma novela de um outro autor. Tá certo? Bom, gente, é isso. Esse é o último, né, programa de 2023. A gente volta em 2024. Provavelmente no início de fevereiro, tá? Então nós vamos entrar num recesso. E 2024 tá aí, um bom final de ano para todos. Curtam bastante aí as festas de fim de ano e um excelente 2024 para todo mundo. Então vamos voltar agora com o nosso quadro de indicações com o Lucas Mota. Abraço!
Bom, gente, esse aqui é o nosso quadro Quem Gostou Também Poderá Gostar, que aqui a gente faz indicações para quem gostou da obra debatida. E a gente acha que essa pessoa também vai gostar de alguma coisa. E aqui pode ser tudo. Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser HQ. pode ser música, pode ser peça de teatro, qualquer coisa. Aqui pode ser indicado absolutamente qualquer coisa. E como quem manda nesse programa é o convidado, Lucas Mota, você começa com a sua indicação. Por favor, quem gostou de Capitães da Areia também vai gostar do quê?
Cara, vai gostar, provavelmente vai gostar de Os Supridores, do José Faleiro, sabe? Esse é um livro muito interessante, porque ele também trata de pessoas não exatamente à margem da sociedade, ou talvez estejam, porque são pessoas de origem muito humilde, pessoas pobres que não têm acesso à educação e que precisam trabalhar num emprego que é muito longe de casa, que demora muito para chegar e que não paga o suficiente para que eles vivam com dignidade. Eles são supridores, os dois personagens principais do livro são supridores de um supermercado. Se passa lá em Porto Alegre, a história, o autor é de Porto Alegre, né? E eles são pessoas assim, de comunidades periféricas, né? São personagens periféricos, e eles são supridores de um mercado. Supridor é um nome que o autor dá para, em alguns lugares do Brasil, chama de repositor, que é o cara que as pessoas entram no mercado, começam a pegar os produtos das prateleiras, e as prateleiras começam a esvaziar, e aí tem um funcionário do mercado que vai lá encher a prateleira de novo quando a prateleira está vazia. Isso, em alguns lugares, chama de repositor, em alguns lugares, chama de supridor. É isso que os personagens fazem. Eles ficam repondo as prateleiras do mercado lá, enquanto os clientes estão comprando as coisas, né? E o que acontece é que um desses personagens é um cara, assim, ele se autodenomina como uma anomalia, porque ele é extremamente intelectual, assim, é um cara que tem uma visão muito afiada da realidade, da vida, assim, e das injustiças sociais. É um cara, assim, que leu Marx e começa no meio do supermercado a discutir Marx com um colega dele, sabe, e explicar de uma maneira muito didática por que a situação que eles estão e a organização social deles é muito injusta e por que eles são explorados, sabe? E eles começam a montar um plano para ganhar mais dinheiro. E esse plano é basicamente vender maconha. É isso, eles querem entrar para o negócio de vender maconha porque a vida como supridor no mercado não está dando o dinheiro que eles precisam para mudar de vida, para ter uma vida mais digna, né? Enquanto um deles está com a esposa grávida do segundo filho e ele está se esforçando muito para manter as contas em dia, outro deles mora com a mãe e ele chega em casa e ele vê a mãe consertando a fechadura da casa e ela passa dias tentando consertar e ela comemora quando ela consegue fazer uma gambiarra para consertar a fechadura. E aí ele fala, poxa, é só uma fechadura. A gente tem que ficar aqui tentando se virar para reaproveitar uma fechadura velha. A gente não tem dinheiro para comprar uma fechadura para nossa porta, porque quebrou, sabe? E essa vida aqui é muito miserável, a gente precisa melhorar, a gente precisa ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, reconhecendo a injustiça social na qual eles estão inseridos, eles montam esse plano, assim. É um livro muito bom de ler, ele experimenta um pouco na linguagem, no sentido de que o narrador, ele incorpora a linguagem dos próprios personagens, assim, ele fala como se fosse alguém da periferia, entendeu? E os diálogos, eles são muito potentes, eles são muito interessantes, e é um livro, cara, que eu gostei muito, muito de ler. Eu li ele rapidinho, e eu gosto muito quando um autor, ele consegue trabalhar bem a questão da oralidade, de fazer os personagens falar como as pessoas falam na vida real, e às vezes até deixar isso escapar um pouquinho pro narrador. Eu gosto muito disso, então, por essas razões, eu acho que quem gostou de Capitães da Areia pode gostar muito de Os Supridores, do José Faleiro.
Perfeito, esse eu não li, não conheço, vou procurar também indicação aí para mim também. A minha indicação de hoje é, com certeza, Jorge Amado. Eu não poderia perder a oportunidade de indicar o Jorge Amado aqui. Aliás, nesse quadro, eu já indiquei o Capitães da Areia uma vez, né? E a indicação de hoje será o Jubiabá, que é o quarto romance publicado pelo Jorge Amado na carreira. Então ele era ainda mais jovem, né, do que quando ele escreveu Capitães da Areia. E como eu falei, né, nos primeiros 10 anos de escrita do Jorge Amado, ele publicou 8 livros, e todos eles de uma qualidade absurda, né? E apesar do País do Carnaval, Suor e Cacau serem excelentes obras, é possível sentir nesses livros dele uma certa ânsia, né, da juventude, aquela avidez de falar tudo que ele pensava dentro de um livro só, né? O quarto livro do Jorge Amado, que é o Jubiabá, ele já demonstra uma maturidade como escritor que é inacreditável, é impressionante. É um romance poderoso, fechado, coeso, bem estruturado, é um trabalho realmente magnífico. E que o mais importante, ele não perde essa pegada questionadora, revolucionária, rebelde, denunciativa do Jorge Amado, né? Ele consegue amadurecer a escrita dele, mas sem perder essa questão revoltosa, né, que ele trazia já nos primeiros dos seus livros, né? O Jubiabá é um romance de formação que conta a história da vida do Antônio Balduino, que é um menino preto nascido no Morro de Salvador, em um Morro de Salvador. E, assim, é um livro fantástico. Você vai passando pela vida inteira dele. Ele começa lá pequeno e aí você vai pela vida inteira desse Antônio Balduino. É maravilhoso. E assim como Capitães da Areia, o Jubiabá, ele faz parte daquele grupo de livros do romance da Bahia que o Jorge Amado falou naquele texto que eu li no começo do programa. E esse sim é considerado pelos doutrinadores como parte do chamado romance proletário. Vale muito a pena conhecer, é uma história muito boa, muito rica, e a cara do Jorge Amado. Maravilhoso. Lucas Mota, então, agora, queria que você se despedisse aí dos nossos ouvintes, deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, falasse dos seus livros, dos seus projetos, dos seus podcasts. Fique à vontade.
Cara, primeiramente, mais uma vez, eu te agradeço pelo convite, foi muito legal estar aqui conversando. Eu sempre gosto das oportunidades para falar de literatura, para falar de Jorge Amado, eu gosto mais ainda, sempre um momento muito legal, assim, da gente analisar aquilo, ajudar a divulgar um pouco da literatura, e quem sabe, se a gente tiver um pouco de sorte, convencer alguém a ler Jorge Amado também, ou até convencer alguém a começar a ler, por que não? Né? É muito importante a gente pensar na formação de novos leitores também. Então, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo convite, e obrigado aos ouvintes que ficaram aqui até o final, aguentando tudo que eu tinha para dizer. Eu sou escritor e sou podcaster também, certo? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os meus livros, o meu livro mais recente, que é justamente esse que ganhou o Prêmio Jabuti, no momento da publicação desse podcast, o Olhos de Pixel, ele não está disponível, porque ele saiu da editora Plutão, que é a editora independente que me publicou, e assinou um contrato com uma editora maior, que é a editora Rocco. É uma editora, uma das maiores editoras do país, e eles vão fazer uma nova edição do Olhos de Pixel, e vai finalmente ter edição física, vai estar distribuído em todas as livrarias do país a partir de 2024. A data ainda exata nós não temos, muito em breve a editora vai anunciar. E se você quiser saber quando que isso vai sair, eu vou dar uma dica, eu vou deixar um link para você colocar aí na descrição do podcast, viu, Carvalho? Que esse link, ele tem ali três opções para as pessoas me seguirem, que é um canal no WhatsApp, um canal no Telegram e uma newsletter, para quem gosta mais de e-mail, né? Por que que eu estou dando esses métodos alternativos, assim? Eu também estou nas redes sociais, vocês podem me seguir nas redes sociais também, mas se o seu interesse é ser avisado quando for ter um novo lançamento de livro, por exemplo, é melhor você me seguir por essas três opções, porque não tem algoritmo. Todo mundo que seguir vai receber todas as novidades, entendeu? Se você me seguir no Twitter e no Instagram, vai ser legal, porque a gente vai poder trocar ideia, que a gente vai poder interagir, falar sobre literatura, mas não necessariamente você vai ver todas as postagens que eu fizer, porque o algoritmo, ele decide o que cada um tem que ver, sabe? É meio injusto, mas, enfim, não somos nós que mandamos nas redes sociais ainda, quem sabe um dia isso mude. Então, por enquanto, é um lugar que não dá para confiar lá para você receber as atualizações. Muito embora eu vá postar lá também, né? Você pode me seguir no Twitter e no Instagram no @mrlucasmota, ou então você acessa esse link aí que está na descrição da postagem e tem essas três opções aí para você receber as atualizações de novas publicações sempre e não ser filtrado por nenhum algoritmo aí dizendo o que você deve ou não saber, né? Eu também tenho um podcast chamado Suposta Leitura, que é um podcast de literatura, e no momento dessa gravação a gente está em recesso, mas falta pouquíssimos dias para a gente voltar à ativa. A gente já está gravando, a gente já está planejando os novos episódios. Então, se você gosta de literatura, se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu recomendo que você dê uma chance para o Suposta Leitura, e quem sabe você descobre ali mais um podcast para você ouvir, né?
Maravilha, Lucas, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, pela sua atenção aqui com o nosso programa. É uma honra muito grande ter você aqui. Eu sou seu leitor, eu sou seu ouvinte, eu adoro o podcast, e você é um cara que eu gosto muito de ouvir, porque nós temos gostos parecidos. Você gosta de Jorge Amado, você gosta de Gabo, você gosta de Belchior. Então, então não tem erro, é um cara que eu me identifico muito. Então, é uma honra ter você aqui, cara. Foi um programa muito legal para falar também de um dos meus livros favoritos da vida. Então, cara, só gratidão mesmo pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Tá? Foi muito legal, foi muito, muito produtivo, muito interessante ter você aqui. Eu agradeço também ao ouvinte, esse é o nosso último episódio da temporada de 2023, né? 2024 nós estaremos aí novamente. Eu queria também fazer algumas indicações para vocês aqui, antes de encerrar, em relação ao Jorge Amado. Eu estive lá no podcast, o Perdidos na Estante, no programa sobre A Morte é a Morte, de Quincas Berro d'Água. A gente tem um programa sobre o livro e um programa sobre o filme. A gente gravou também sobre Gabriela Cravo e Canela. Também tem um programa sobre o livro e um programa sobre o filme. Lá no Querido Clássico tem um texto meu sobre os romances da Bahia, que são essa primeira fase do Jorge Amado, lá no Querido Clássico. Aliás, vocês podem ler qualquer coisa lá no Querido Clássico, que é maravilhoso, um site sensacional, coisa linda, conteúdo de primeira. Então, são... assim, que eu estou lembrando agora, é isso que eu estou falando de Jorge Amado por aí. Conheçam Jorge Amado, leiam Jorge Amado, não só o Capitães da Areia, procurem, divulguem, dê de presente para as pessoas, né? O Jorge Amado está sendo aí publicado até hoje pela Companhia das Letras. Então, façam aí essa bondade para o mundo, tá? E leiam também Olhos de Pixel, ano que vem estará aí com nova versão, com nova capa, nova editora, tudo maravilhoso. Eu adoro o livro, e eu indico também para todos vocês, porque o Lucas Motta, além dessa simpatia de pessoa, é um grande escritor. Tá bom? Lucas, muito obrigado. Ouvinte, um feliz ano novo e até 2024. Abraço, tchau!
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, um podcast do portal Veia Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
Dias depois, de um jeito intempestivo, a mulher o chamou à casa dela, onde estava sozinha com a mãe, e fez com que ele entrasse no quarto com o pretexto de ensinar a ele um truque com o baralho. Então tocou-o com tamanha liberdade que ele sofreu uma desilusão depois do estremecimento inicial, e sentiu mais medo do que prazer. Ela pediu que naquela noite fosse procurá-la, e ele concordou, para mudar de assunto, mas sabendo que não seria capaz de ir. Naquela noite, na cama ardente, compreendeu que tinha que ir procurá-la mesmo achando que não seria capaz. Vestiu-se às apalpadelas, ouvindo na escuridão a repousada respiração do irmão, a tosse seca do pai no quarto vizinho, a asma das galinhas no quintal, o zumbido dos mosquitos, o bumbo do seu coração e a algazarra sem fim do mundo que ele não tinha percebido até então, e saiu pela rua adormecida. Desejava de todo o coração que a porta estivesse contramela, e não apenas encostada como ela havia prometido, mas estava aberta. Empurrou-a com a ponta dos dedos e as dobradiças soltaram um gemido lúgubre e articulado que teve uma ressonância gelada em suas entranhas. A partir do momento em que entrou, meio de lado e tratando de não fazer ruído, sentiu o cheiro. ainda estava na salinha onde os três irmãos da mulher penduravam suas redes em lugares que ele ignorava e que não conseguia determinar nas trevas. E não teve outro remédio a não ser atravessá-la tateando, depois empurrar a porta do quarto e se orientar lá dentro de maneira a não se enganar de cama.